Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de janeiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia a partir de agora, para ficar bem informado e também ter o seu espaço para participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita, de preferência. O Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco e com muitas informações. E olha, hoje também vamos ter uma entrevista aqui no programa, vamos conversar com o Major Fábio Rodrigo, comandante da CIP Cacaueira, isso mesmo, temos assuntos aqui bem interessantes para conversar com o Major Fábio Rodrigo. Entre eles, vamos falar do curso de operações rurais daqui a pouquinho. Fique atento aí para acompanhar esta entrevista, tá? Olha, são 12 horas e 14 minutos, o Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede Supermoda, isso mesmo, é a Supermoda e Almara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: na Bahia, Estado e Ministério se unem para apurar mortes de indígenas. Nós falamos sobre esse assunto ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, os indígenas que foram mortos ali na região de Itabela.
Jornal O Dia de Teresina, Educação. Piauí pagará reajuste do novo piso salarial dos professores.
Folha de Pernambuco, grandes nomes da música no baile municipal.
Jornal do Comércio do Recife, verticalização de Porto de Galinhas em discussão.
Olha, será, Marcos? Vamos aguardar, né? Saber em breve mais informações sobre isso. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Reajuste de professores terá impacto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Tribuna do Norte de Natal. TCU autoriza relicitação para o aeroporto de São Gonçalo.
Então, no caso, é o Tribunal de Contas da União. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Plano de 100 dias. Renan Filho inclui BRs 101 e 316 entre prioridades em Alagoas.
Correio de Sergipe de Aracaju, repasses do FPE para Sergipe cresceram 11,3% em 2022.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem 13 obras prioritárias nos 100 primeiros dias do governo federal.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Lula reforça a promessa de ampliar isenção do IR.
Vamos aguardar, né? Jornal Estado de São Paulo, risco de calote da Americanas pode tirar 7 bilhões de bancos.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, 33 motos são apreendidas em choque de ordem contra a Baderna.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode participar, já envia sua mensagem, tá? Para o WhatsApp da Gabi, de preferência mensagem escrita. O WhatsApp é o 988291029, tá? Envia aí. Se quiser enviar áudio, já envia logo, que no intervalo a gente escuta para avaliar, né, e liberar ou não no ar. Olha, a nossa primeira notícia aqui não é boa, né? Infelizmente, aqui no noticiário regional, vamos falar de violência. Olha, o professor baleado na Avenida 2 de Julho, aqui em Ilhéus, não resiste aos ferimentos e acaba morrendo, viu? Faleceu na última segunda-feira o professor doutor Herman Hess, de 59 anos, baleado após uma tentativa de assalto numa feirinha instalada ali na 2 de Julho, aqui em Ilhéus. O caso aconteceu no último sábado, dia 14. O Bernard era doutor em literatura e professor da Universidade de Brasília, UNB. Ele foi socorrido, né, logo após ele ser baleado, ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou na UTI, mas não resistiu aos ferimentos. O Bernard passava férias em Ilhéus e estaria acompanhado da mãe no momento da ação criminosa. Apesar do nome estrangeiro, né, a vítima era natural de Itabuna, segundo as informações do blog do Guzmão. Nossos sentimentos, viu, a família aí do professor Bernard. Muito triste, né, gente, isso. Em Ilhéus a gente não via, né, nem ouvia falar de assalto no centro da cidade de um tempo pra cá, né, Marcos? Infelizmente, tem ocorrido.
É verdade.
E esse caso chamou bastante atenção, porque, segundo testemunhas, quando a pessoa chegou e anunciou o assalto, ele virou para a mãe para pegar a carteira que estava com a mãe para entregar ao bandido. E aí, acho que o bandido, de repente se assustou e acabou baleando o professor Bernard. Infelizmente, né? Claro que a polícia está investigando o caso e, se surgir mais novidades sobre o assunto, nós voltamos a falar aqui. Olha, também ainda, né, Marcos, sobre essa questão da violência, infelizmente bandidos agrediram moradores, né, e fizeram arrastão na Ponta da Tulha. Como assim, Marcos Bezerra?
A Ponta da Tulha é um refúgio de itabunenses no belo litoral norte de Ilhéus, mas nem apenas o Porto Sul tem tirado o sono de quem reside ou tem casa de veraneio por lá. Esta semana, vários moradores relataram a ação de criminosos que promoveram arrastão no final da manhã de terça-feira, dia 17, a ação, segundo moradores, começou nas proximidades da praia. Após tomar o celular de uma jovem e agredir um adolescente, os criminosos seguiram por uma das ruas e invadiram a casa, onde obrigaram as vítimas a ajoelharem. Na sequência, tomaram telefones, joias e relógios, além de outros pertences das vítimas. O arrastão teve a participação de 3 criminosos que, após a limpa, correram em direção a uma picape Chevrolet D20. Ainda segundo testemunhas, além dos 3 assaltantes, havia uma mulher na caminhonete que dava retaguarda aos bandidos. O clima de insegurança levou parte das vítimas a não registrar a ocorrência, Cátia.
Mas tá aí algo que a polícia sempre diz que é importante, é registrar a ocorrência. Eu vou até daqui a pouco perguntar isso ao major, né? Ele tá aqui conosco, o major Fábio Rodrigo, da Cívica Caueira, e eu sempre ouvi isso da polícia. Gente, independente de qualquer situação que você passar, é importante registrar, né, a ocorrência. Mas, segundo aí informações, o clima de insegurança, né, levou a parte das vítimas não registrar aí esse boletim de ocorrência. Bem, vamos acionar logo ele, nosso repórter Coutinho Neto, que tem mais informações aí do setor policial, muitas notícias para nós, e daqui a pouquinho a gente inicia a nossa entrevista aqui, tá? Direto do estúdio. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira, Kátia! Marcos Bezerra, para você também uma ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Marcão!
Muito obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Uma ótima quinta-feira também, uma excelente tarde. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi é aqui no município de Ilhéus, onde vem começando um ano de 2023 com muita violência. E mais uma pessoa foi executada na região central da cidade. A vítima foi identificada como Edivaldo Rodrigues dos Santos. Ele foi encontrado sem vida na manhã de ontem, debaixo da ponte Lomanto Júnior, no centro da cidade de Ilhéus. De acordo com informações, o homem era serralheiro, casado e possuía até um apartamento, uma residência, no condomínio residencial Soimá, na zona sul da cidade. Mas, infelizmente, acabou entrando no mundo das drogas e passando a viver em situação de rua. Segundo a perícia, o homem apresentava marcas de disparos de arma de fogo, sendo encontrado duas cápsulas de pistola 380 ao lado do seu corpo. O corpo passou por perícia no local e em seguida foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Mas este crime violento será investigado através do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o município de Una. Também, ondas de assalto permanecem acontecendo naquela região. Um morador da comunidade de Praia de Lençóis, município de Una, teve a sua moto Honda CG160, placa Mercosul, anote aí, RCX7E19, tomada de assalto na noite da última quarta-feira. A ação criminosa aconteceu ontem, nas proximidades da Igreja Cristã do Brasil. De acordo com informações de populares, dois meliantes armados interceptaram a vítima, que em seguida anunciou o assalto. Após o assalto, os bandidões fugiram, tomando rumo ignorado. Qualquer informação sobre a motocicleta, entre em contato com a Polícia Militar através do 190. Olha, uma mulher, ela foi presa pela Polícia Militar no município de Jaguaquara. Saiba por quê. Sua viatura virtual em Jaguaquara. Uma mulher foi detida pela Polícia Militar ontem, quarta-feira, suspeita de ser vendedora de drogas e entorpecentes. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher, de identidade não revelada, teria tentado fugir, mas ela foi alcançada pela guarnição da PM e com ela os militares apreenderam 20 poções de substâncias análogas à cocaína, balança de precisão, pinos para comercializar cocaína, R$100, sem conto, em espécie, e um aparelho celular também estava em seu poder. Ela agora está à disposição da justiça. Olha, uma mulher foi baleada pelo ex-companheiro na cidade de Gitaúna, identificada Lucimaria Oliveira, sofreu um atentado a tiros na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-330, na cidade de Gitaúna. De acordo com informações da polícia, após o crime, o autor, o ex-companheiro da vítima, fugiu! Ainda, segundo as informações, a vítima foi alvejada por 4 tiros que atingiram cabeça, boca e ombro. Ela foi socorrida para o hospital local, onde na sequência ela foi transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, na cidade de Jequié, em busca de atendimento especializado. O ex-companheiro ainda não foi capturado pela justiça. Daqui a pouco, a sua viatura virtual retornará aqui no Jornal do Meio-Dia após um breve pit stop para reabastecer de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 27 minutos, então nós vamos fazer o seguinte, iniciar a nossa entrevista aqui com o Major Fábio Rodrigo, ele que é o comandante da CIP Cacaueira. Para quem não sabe, a CIP Cacaueira fica sediada aqui em Ilhéus e cobre diversos municípios aqui da região do sul da Bahia. E o Major Fábio Rodrigo é quem pode esclarecer melhor isso para a gente. Boa tarde, Major Fábio Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. A primeira vez dele aqui no programa conosco, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Seja bem-vindo, Major.
Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM, a Kátia, a Marcos. Um prazer estar aqui falando um pouco da Polícia Militar da Bahia, em especial da nossa honrada e briosa CIP Cacaueira.
A CIP Cacaueira, Major, fica sediada aqui em Ilhéus, mas cobre aí parte do sul da Bahia ou todo o sul da Bahia, porque é considerada uma polícia militar de fronteira?
Na verdade é uma tropa especializada, né? Nós cobrimos 44 municípios nos territórios de identidade do Baixo Sul e Litoral Sul.
Uhum.
E temos a sede aqui na cidade de Ilhéus, com 6 bases avançadas espalhadas aí nessa região de responsabilidade especial nossa. Nós temos bases avançadas no município de Santa Luzia, Una, Valença, Maraú, que é no distrito de Calbi, Ituberá e... Valença eu já disse, né? E Ituberá. Uhum. São 6 no total. Eu acho que eu deixei de citar algum aqui. E o papel dessas bases avançadas é justamente servir de base de apoio às volantes, né, ou patrulhas rurais que são destacadas.
Sim.
Da base sede. O serviço nosso é diferente, às vezes a comunidade se confunde com a atividade de uma tropa especializada, uma tropa rural.
Isso.
Da tropa convencional. Né? O serviço da gente é um serviço voltado para as atividades de operações em BA, BR e rurais, dando apoio às unidades convencionais, que são aquelas que realmente estão mais próximas da comunidade. Quando a gente vai destacado, nós somos destacados para essas bases avançadas, não é um posto fixo aberto lá, inclusive de acesso à comunidade. Como eu disse, é uma base de apoio.
Uhum.
Para que o policial, após o cumprimento da missão ou durante ela, tenha um local adequado para que ele possa ter seu momento também ali de descanso, a gente chama de briefing, né?
Sim.
Ou seja, antes da operação e depois da operação, a gente tem que ter um ponto para reunir essa tropa e disparar ou encerrar a operação em si.
Já tem quanto tempo que o senhor está comandando a CIP Cacaueira?
A CIP Cacaueira vai fazer esse mês agora 2 anos, dia 27 de janeiro. Eu vim de outra região, da região do Médio Rio de Contas, comandavam a CIP também lá, né? Tive essa oportunidade, esse presente da corporação de ser fundador de uma unidade desse escalão. A gente foi com essa missão de fundar na cidade de Quer a CIP Central.
Sim.
Ficamos lá 4 anos e 10 meses e recebi um presente maior, sendo destacado para vir comandar essa briosa unidade que é a CIP Cacaueira aqui na cidade de Ilhéus. Como bem disse, agora dia 27 de janeiro, já completando 24 meses de comando.
Olha, vamos fazer o seguinte, Marcos, como já são 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui essa entrevista com o Major Fábio Rodrigo da CIP Cacaueira. Inclusive vamos falar também hoje, entre os assuntos aqui, vamos falar do curso de operações rurais. Que curso é esse? E a comunidade vai conhecer já já. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Rede UniFTC, Supermoda e Omara Calçados da Rede Supermoda, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia. Estamos conversando com o Major Fábio Rodrigo, ele que é comandante da CIP Cacaueira, que fica sediada aqui em Ilhéus e faz a cobertura em mais de 40 municípios, né? Bem, ele já falou um pouquinho aqui sobre isso e eu gostaria também de perguntar ao Major Fábio Rodrigo sobre esse curso de operações rurais aqui na região cacaueira. Fala pra gente um pouquinho, comandante, sobre esse curso. Que curso é esse?
É, o curso de operações rurais é um curso de campo, de preparo e capacitação dos futuros operadores rurais, não somente de unidades de nível CIP, né, mas também de unidades convencionais que apresentam esses militares para esse treinamento e posteriormente serão aplicados no terreno para pôr em prática aí os conhecimentos ministrados. É a 12ª edição, esse curso nasceu na unidade que chama Unidade Mãe, a CIP Caatinga, na cidade de Juazeiro. É um curso que ele busca dar rusticidade ao corpo do operador e, atrelado à rusticidade, técnicas de sobrevivência, técnicas de atendimento pré-hospitalar tático. Inclusive, acabamos o módulo ontem de atendimento pré-hospitalar tático, que é um atendimento para socorro de policiais em combate. E a novidade desse curso, que é aqui a 12ª edição, é que temos também duas policiais femininas integrando um turno de 47 militares, muito bem-vindas e até o momento bancando, como a gente fala, bem as etapas do curso.
Elas fazem parte da CIP Cacaueira?
No caso, as duas, sim.
Sim.
Né? Mas temos também policiais militares de outras unidades, Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Itabuna. Esse turno ele foi bem diversificado. Isso é bom porque também os policiais que consigam formar, caso consigam, eles levarão tecnologia aportada para as unidades dele e as regiões.
No caso, a participação das mulheres, né, das policiais militares femininas neste curso, fica aberto para a policial que tiver interesse em participar. Porque a gente percebe que as mulheres, né, vêm atuando cada vez mais em diversas áreas e na polícia também, né, Major?
Com certeza, o lugar da mulher é onde ela quer. Né? Então ela é uma operadora, como um operador do sexo masculino, cobrada na mesma intensidade, na mesma exigência, inclusive uma das estagiárias é a melhor atiradora da nossa unidade e foi quarto lugar dentro da Polícia Militar da Bahia em termos de condicionamento físico. Então, a policial militar destacada. Né? Temos também a segunda, é contramestre de capoeira.
Olha.
São policiais realmente que se preocupam com o físico, com a saúde mental. E eu espero que consigam, com os outros também, né, formar, pois quem vai ganhar a sociedade é aí com policiais bem treinados e capacitados. O curso de operações rurais, ele vai ter aula inaugural agora na sexta-feira, 14 horas. Aproveito fazer o convite aqui à imprensa, né, para estar lá presente. É importante que a gente divulgue, né, porque trabalhamos muito no silêncio, obtemos muitos resultados. A gente vai falar um pouco dos resultados de 2022 também.
Daqui a pouquinho eu vou querer saber sobre isso, mas antes eu gostaria de agradecer o convite desse curso de amanhã lá no auditório do Centro de Convenções. Isso. Nós aqui da Gabriela FM agradecemos em nome da nossa direção-geral, Valderico Júnior, nosso coordenador Renato Nogueira. Né? A gente vai estar lá amanhã, sim, nesse curso. Muito obrigada pelo convite.
Quem agradece somos nós. A Polícia Militar da Bahia, ela não avança se não tiver esse segmento forte ao lado, que é a imprensa. Né? A gente fala que é o quarto poder, né? A imprensa. E o papel nosso é estar muito próximo, porque a crítica ela é sempre bem-vinda, mas acima de tudo pelo trabalho sério. Quando a gente leva a verdade para o público, fica tudo mais fácil de você gerenciar, trabalhar e dimensionar o serviço.
É isso aí. Major Fábio Rodrigo, se eu não me engano, a última unidade inaugurada da CIP Cacaueira foi em Valença, não recordo bem, mas há projeto, há a previsão de se inaugurar outras unidades em outras cidades?
É exatamente, a última base avançada foi a de Valença, né? Inclusive aproveitar aqui o espaço e dizer à população mais uma vez que o posto avançado de uma CIP, ele não é um posto que funcione 24 horas como uma unidade convencional. Não. Às vezes a turma lá em cima reclama um pouco, que não vê, mas o serviço da gente é para não ser visto mesmo.
Isso.
Quando a gente opera no silêncio, retrai para a base sede ou para os postos avançados, porque quem tem que dominar o território é a unidade do território, é a unidade convencional. No caso de Valença, tem a 33ª CIPM. A gente vai atuar em apoio a essa unidade, como aqui em Léus também. É, não há previsão. Com essas 6 bases avançadas, nós cobrimos todo o laço territorial nosso, né, dos limites municipais. Por quê? Porque nas outras regiões já existem outras CIPs com bases avançadas também. Então tem um estudo técnico todo voltado acerca disso, né, para o ativar desses postos. O que a gente vai ter de inauguração aqui foi um presente do Estado e do Comando da Corporação. Provavelmente agora na primeira quinzena de março nós estaremos inaugurando a nova base sede da CIP Cacaueira. Hoje a base ela é regida sobre um termo de cessão de comodato, não é próprio. E nós fomos contemplados, né, um presente aí para os 18 anos que se aproximam aí da CIP Cacaueira.
18 anos já?
Faz agora 17, né? Uhum. Agora é dia 25. Ela faz 17 ou 2 anos de comando. Então é festa com um curso em andamento. É o presente que a gente dá.
Então vai ter essa inauguração em breve do novo quartel, né? Tem um investimento aí nesse novo
4
quartel.
4 milhões de reais. O quartel já está em expansão franca aí das obras.
Uhum.
A entrega prevista para a primeira quinzena é um quartel de 26 mil metros quadrados de área útil e construída 6 mil. Né? Um quartel todo mobiliado, refrigerado. É, recebemos também nesse aporte, nesse pacote de investimentos, a frota foi toda renovada, 8 viaturas novas, né, já no modelo novo. É, o comando da corporação visando os 200 anos que se aproximam. A PM agora, dia 7 de fevereiro, completa 198 anos. Então, nesse pacote já de investimentos, recebemos aí as viaturas na modelagem nova. E está vindo também como novidade para as CIPs o uniforme novo, que é do mesmo padrão das viaturas. Isso é investimento, isso aumenta o pertencimento da tropa, isso aumenta o engajamento do homem no campo, no trabalho, como essas bases avançadas que servem também de suporte, de apoio logístico. E o resultado é, como eu sempre digo, uma unidade com 112 militares, ela tem um resultado expressivo, eu digo que se paga e ainda devolve o investimento.
Ô, Major, vamos falar um pouco da produtividade da unidade em 2022? Quais são os dados que o senhor tem?
A produtividade ela foi colossal na CIP Cacaueira, né? Os números bastante robustos, 73 registros aí de apreensões de droga, mas se a gente for transformar isso aí em números de quilos e fracionar esse tipo de droga, a gente passou aí de 2 toneladas. Uma apreensão só em uma operação conjunta com o 15º Batalhão foi 1,2 tonelada de droga. Então é uma região aqui que ela é bastante atrativa para esse tipo de crime, né? Muitas artérias, BRs e BAs cortando aí toda a região. E a gente opera com intensidade, né? Desarticulamos também uma quadrilha de assalto a banco. Tivemos um registro aqui de estouro contra a instituição financeira. Isso começou aqui na região sul e gerou uma caça propriamente dita no estado da Bahia. E a gente, inclusive, eu fui o comandante do início dessa operação Aerarium. Começou com a gente, terminou com a gente com sucesso. Não temos mais registro de atentado com a instituição financeira até o momento.
Aqui na região, né?
Exato, espero que continue assim. E se alguém se arvorar a tentar, está no seu direito de tentar. A gente está treinando para coibir. Né? O negócio deles é roubar, o da gente é impedir o roubo. Então é para isso que existe tropa especializada, uma tropa engajada, né? 47 enfrentamentos ano passado, graças a Deus não tivemos baixa nenhuma de militar nos combates, capacitações, 2/3 da tropa hoje, a única tropa do estado da Bahia, tem 2/3 de seu efetivo capacitado em atendimento pré-hospitalar tático, chancelado pelo Ministério da Justiça. Foi a primeira turma que o Ministério da Justiça formou esse ano de 2023, foi aqui na CIP Cacaueira. Formamos 33 socorristas, né?
Sim.
Táticos. E isso já é um grande ganho, é investimento também, faz parte desse plano de investimentos e capacitação nesse vetor de maior valor que nós temos. Não é armamento, não é viatura, não é drone. O maior tesouro que nós temos e temos que investir muito é no homem e na mulher que serve aí diariamente, pondo sua vida em risco, com horário para entrar no serviço e horário para largar.
Major, inclusive, acaba de chegar uma informação aqui, já está circulando na imprensa, viu? Que policiais da CIP Cacaueira, né, junto com o CETO do 15º Batalhão da PM, que fica sediado em Itabuna, desmontaram um laboratório de drogas na manhã de hoje, viu? Lá no bairro Manuel Leal, em Itabuna. Com a chegada da polícia ao bunker de droga, os suspeitos conseguiram fugir, deixando para trás farta quantidade de drogas, substâncias análogas à cocaína e pasta base. E segundo a polícia, a droga seria distribuída não somente para a comunidade do bairro lá, assim como os bairros Lomanto, Novo Lomanto e Santa Catarina. Ou seja, o que o senhor estava falando agora há pouco, né? Agora há pouco, a CIP Cacaueira sempre atuando junto, né, a outras unidades policiais, né, em grandes operações como essa aqui.
É, exatamente. O papel de uma unidade especializada é proporcionar essa musculatura tática de treinamento. É uma tropa que ela tem uma carga de treinamento muito maior, né? É uma tropa de reatividade mesmo. E a gente tem uma situação interessante aqui na região sul, que é essa sinergia entre as forças de segurança.
Uhum.
Então a comunicação aqui flui muito bem com a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiro e entre as tropas da Polícia Militar. E os números mostram isso, os números absolutos, né? Taxa de CVLI, taxa de CVP. Eu sempre falo isso, que a gente não deve estar falando sobre sensação de segurança, a gente fala em segurança real. E apesar desses crimes de menor potencial, que afetam o que a população sente mais, né? Uhum. Que é a questão de furto, roubo, arrombamento, acontecerem, a gente tem que estudar o fenômeno crime. Mas tenho certeza que esses crimes de larga escala, né, que vão afetar e afligir comunidades, como o tráfico de drogas, ele está sendo monitorado e combatido com força e energia. Esse laboratório hoje foi um trabalho já de acompanhamento de algum tempo, de monitoramento, e um laboratório de refino desse abastece toda uma região, para vocês terem ideia, né, da lucratividade que gera uma situação dessa, né? E graças a Deus, junto com o 15º Batalhão, nós conseguimos pôr fim nessa artéria, né? A gente seccionou essa artéria aí e estamos no encalço aí das pessoas que são detentoras desse comércio do crime. E eu diria mais ainda que é um mercado da morte, né? Quem opta aí pelo o crime do tráfico de drogas, ou ele quer lucrar, ou ele quer lucrar com a morte da população jovem, criando dependência química. E parte do nosso trabalho é realmente impedir isso, porque a gente quer uma população sadia, não uma população de zumbis.
Realmente. Major, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Espero que o senhor possa retornar outras vezes aqui ao programa. Pode fazer suas colocações finais.
A gente agradece, né? 2 anos aí de comando, as festividades são com trabalho. Hoje, que bom, a energia foi tão boa aqui da entrevista, que a apreensão desse peso, né, aqui na região, isso mostra que a região precisa assim de atenção, de olhares, né, e a PM está tendo esse olhar. Numa conta rápida aqui, só na CIP Cacaueira, nesse ano de 2022, entrando agora em 2023, quase R$6 milhões de investimento em uma unidade apenas, porque só a obra 4 milhões, sim, né? E aí vem armamento, investimento, um curso. O custo de um homem em curso é cerca de R$20 mil, né? São 47. Sim. Então, realmente há esse investimento e essa preocupação. E agradecer a população aqui de Ilhéus, Itabuna e região, a população do Baixo Sul e Litoral Sul também, um apoio, um incentivo. E os senhores e senhoras são os nossos maiores clientes. E a gente deve dar esse retorno, a essa atenção, esse cuidado, é com o trabalho. Bom dia e muito obrigado.
Obrigada, viu, Major? Boa
obrigado,
tarde.
Obrigado, Major Fábio Rodrigo.
Então, você acabou de ouvir a entrevista do Major Fábio Rodrigo, ele que é comandante da CIP Cacaueira. Vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Inclusive, viu, obrigado, Coutinho, pelas informações também sobre o estudo do laboratório de drogas lá em Itabuna. Inclusive, amanhã, viu, Marcos, ele vai trazer mais detalhes, mais informações sobre essa questão.
Isso.
E a partir de agora, Coutinho tem outras notícias para nós, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi. Já estamos por aqui, reabastecidos de notícia do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro baiano no extremo sul do estado. Aconteceu um homicídio na orla marítima da Praia da Paixão, em uma localidade de difícil acesso no município do Prado. A vítima, Clidionor Malta Cabral Júnior, de 34 anos de idade, era natural do município de Teixeira de Freitas. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo que atingiram a sua nuca. De acordo com as informações policiais militares da 88 Companhia Independente de Polícia Militar do Prado, foram solicitados para uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, confirmaram o crime. Segundo testemunhas, os criminosos estavam a bordo de uma motocicleta que não foi identificada. A delegada plantonista Rina Andrade foi informada do caso e autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. No local, a polícia encontrou cápsulas de pistola 380. A autoria, a motivação ainda são desconhecidas e as investigações do crime estão a cargo do delegado titular do Prado, Kleber Gonçalves, e sua equipe. Olha, sua viatura virtual da Gabi agora saindo do extremo sul do estado até o Recôncavo Baiano. O primeiro homicídio do ano de 2023 foi registrado em Cruz das Almas. De acordo com relatos, um homem de prenome Laércio, de 41 anos de idade, foi encontrado em via pública com vários ferimentos no corpo provocados por espancamento. Socorrido por populares para emergência da unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de Cruz das Almas, o morador foi transferido por uma equipe do SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. A autoria e a causa da morte estão sendo investigadas pela polícia. Próximo ao corpo, a perícia encontrou um pedaço de madeira que pode ter provocado a morte aí do Laércio. Ainda na região do Recôncavo Baiano, na zona rural do município de Jaguaripe, um homem foi morto a tiros na madrugada de ontem. Segundo informações, o homem conhecido como Tinho de Belina, de 28 anos de idade, foi executado após dois homens armados que chegaram em dois veículos e invadirem a sua casa, efetuando os disparos de arma de fogo na cabeça de Tinho de Belina. O corpo de Tinho de Delina foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas, porém, a Polícia Civil já está na área. Olha, uma tragédia aconteceu também em nossa grande Bahia. Um funcionário de uma empresa morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente na estrada vicinal do Parque Eólico da Serra da Babilônia, no município de Umburanas, região da cidade de Jacobina, no Piemonte da Chapada Diamantina. Valdir da Silva Ferreira, 46 anos, conduzia um caminhão betoneira que tombou na estrada interna da Serra da Babilônia. O Valdir morreu na hora. Os outros dois funcionários tiveram ferimentos considerados leves. Em nota, a empresa Enel Green Power lamentou o acidente que aconteceu com o caminhão e informou que o veículo pertence a uma firma prestadora de serviços das obras de construção do parque eólico. Ainda em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, foi encontrado por volta do meio-dia de ontem o corpo do pedreiro Adriano Silva Borges, de 27 anos de idade, que estava desaparecido desde a madrugada da última terça-feira, após ser sequestrado em sua residência no bairro Gabriela, em Feira de Santana. Os criminosos arrombaram o portão da casa e levaram a vítima. O pai da vítima Antônio Hermenegildo Costa Borges, informou que o corpo foi encontrado ao lado do terreno do Fluminense de Feira, time lá de Feira de Santana, no bairro Vale do Jacuípe. Ele disse, o pai, abre aspas, não sei por que fizeram isso, eles queriam droga, mas meu filho não é envolvido, meu filho não fuma, meu filho não bebe, não trafica e não usa drogas. Meu filho trabalhava para viver, nunca se envolveu com nada errado, fecha aspas, disse o pai da vítima. Acredito que sim, que confundiram ele, como é que ele vai morrer a troco de nada? Como é que ele vai pagar uma coisa que ele não devia? Continua o desabafo do pai. Segundo, dizem, 15 quilos de drogas desapareceram de um galpão. São comentários? Não sei. Cabe à polícia investigar e mostrar quem foi, declarou ainda o pai. Um veículo que pertence a um vizinho da vítima foi encontrado próximo ao corpo. O dono do carro foi localizado porque ele estava amarrado pelos sequestradores e depois foi liberado. O delegado Roberto Leal, que está à frente das investigações, já iniciou as oitivas de testemunhas em busca da elucidação deste crime bárbaro que aconteceu também em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Amanhã, sexta-feira, mas você continua aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã com mais notícias para nós do setor policial, tá? Muito obrigada mesmo pelas informações. Ô Marcos Bezerra, rapidamente, deixa eu resumir aqui para os nossos ouvintes. A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, realizou uma operação em combate à entrada de materiais ilícitos, como armas e drogas, e de pessoas acusadas de crimes no Aeroporto Internacional de Salvador. A ação de inteligência policial contou com a ajuda de cães treinados para identificação de materiais ilícitos. Então, portanto, operação, né, das polícias federal e civil e da Receita também, combatendo aí a entrada de armas e drogas no aeroporto de Salvador. E a nossa última notícia, Marcos, por gentileza, o governo Lula exonera aí 26 superintendentes, né, da Polícia Rodoviária Federal e dispensa 18 diretores da Polícia Federal.
É, o ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As portarias foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Na mesma edição, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também dispensou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. Entre todos os superintendentes regionais da PRF nos estados e Distrito Federal, apenas o do Piauí não foi exonerado. O comandante da Polícia Federal no Rio de Janeiro ficará a cargo de Leandro Almada da Costa, o comando, melhor dizendo. Almada já investigou aí a atuação da Polícia Civil no caso Marielle. O inquérito concluiu que houve obstrução na investigação do assassinato da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes. As portarias foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União.
Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Não deu tempo para a gente divulgar aqui as mensagens de ouvintes, tá? Pode enviar amanhã as mensagens, nós vamos divulgar certamente aqui, tá? Rapidamente, deixa eu falar sobre um assunto aqui, viu, Marcos? Rapidinho, foi o que houve aqui no colégio, tá? Municipal, Escola Municipal do Banco da Vitória. Ele foi invadido, gente. Olha que horror. Lamentável, viu, a situação da escola. Mesmo no período de férias, foi tudo vistoriado com frequência, o espaço. E aí, vândalos fizeram pichação, né? Quebra-quebra lá, que coisa triste, viu?
Depredado, hein?
Depredando aí o colégio. Gente, escola é algo tão importante para a comunidade e a Escola Municipal do Banco da Vitória merece respeito, assim como as demais escolas deste município e de outros também. Bem, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de janeiro, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, a Supermoda é o Mara Calçados. Duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.